Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia para si e um feliz ano novo. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, que lhe faz companhia no primeiro domingo de 2022. O ano começou, como habitualmente, com a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, celebrado a 1 de janeiro, e é também o Ano Europeu da Juventude. São temas que vamos desenvolver ao longo desta emissão com a ajuda de Dom Américo Aguiar, é o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. Convido-o a ficar desse lado para nos fazer companhia e começamos com um CD dos Dionianos, a Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, que celebra 75 anos de presença em Portugal. O tema Ser Jovem é do álbum Jovens com Valores.
Outra terra nascerá.
Ser jovem é um tema do disco Jovens com Valores, lançado pelos Dionianos em Portugal. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. É um feliz ano novo. Começamos 2022 com um olhar sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que assinalamos a 1 de janeiro, e sobre o Ano Europeu da Juventude. O jornalista Paulo Rocha conversa com Dom Américo Aguiar, é o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023.
Diálogo entre gerações, educação e trabalho são três caminhos para a paz que o Papa Francisco aponta na mensagem para o primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz, e que são o ponto de partida para o diálogo neste programa com o Dom Américo Aguiar. Cumprimento. Obrigado por estar connosco e votos de um feliz ano também neste novo ano. Começamos por esta mensagem do Papa, vamos depois ao Ano Europeu da Juventude e também, claro, à preparação da Jornada Mundial da Juventude. O roteiro para esta nossa conversa, começando pelas propostas do Papa, que são, por certo, propostas para os dias de hoje, ganham atualidade também por causa do contexto pandémico que vivemos.
Queremos sublinhar o nosso desejo de uma entrada feliz e abençoada neste novo ano para todos, principalmente aqueles que, enfim, durante o ano 2021 viveram alguma dificuldade maior e que agora abriram o coração ao novo ano, pedindo a bênção de Deus para que tudo corra melhor do que aquilo que terá sido, porventura, o ano que passou. E não podemos deixar de falar daqueles que se empenharam verdadeiramente nesta luta contra a pandemia, que infelizmente continua a acompanhar-nos. Infelizmente tivemos que, digamos, voltar atrás no confinamento, voltar atrás nas regras que estávamos já a tentar abandonar. Mas a vida é assim mesmo e sabemos uma coisa, todos juntos seremos capazes de ultrapassar este desafio que é colocado a toda a humanidade. E o nosso querido Papa Francisco, mais uma vez, nos oferece caminhos novos, digamos assim. Aliás, caminhos é uma das palavras que começámos a associar a muitas das mensagens do Papa Francisco, e esta, para o Dia Mundial da Paz, aliás, uma tradição que vem do nosso saudoso querido Papa São Paulo VI, anos 60, 68, sim, salvo erro, e que desta vez nos apresenta então estes caminhos, estes itinerários daquilo que o Paulo já lembrou, seja o diálogo entre gerações, a educação e o trabalho. Caminhos, itinerários, ferramentas que nos podem ajudar a levar a uma construção de uma paz duradoura. Nós podemos às vezes julgar que são lugares comuns, não é? O falarmos do trabalho, o falarmos da educação, o falarmos do diálogo entre gerações, mas infelizmente todos os dias estão colocados à prova. E nós temos às vezes que ter a grandeza de coração de olharmos para além daquilo que é a realidade portuguesa, de olharmos para o mundo e ter noção que as mensagens do Papa, os recados, porventura, que o Papa nos envia, não são para Portugal de modo especial, às vezes são, mas são sempre para todos, são sempre para o mundo, para esta tal fraternidade humana a que o Papa nos desafia permanentemente.
E eu gosto, de forma muito incisiva também, que o Papa o faz, por exemplo, apelando a menos dinheiro para armas, mais investimento na educação.
Sim, aliás, eu quando li essa passagem, lembrei-me daquilo que foi, graças a Deus, uma rara oportunidade que tivemos de apreciar a capacidade de nos juntarmos, por exemplo, para a produção de uma vacina para a pandemia.
Bom dia a si que acompanha esta primeira emissão do programa Eclésia da Igreja Católica no ano de 2022. Conversámos hoje sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que celebramos 1 de janeiro, e sobre o Ano Europeu da Juventude. O jornalista Paulo Rocha entrevista Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023.
Peço desculpa, não está relacionado com a mensagem do Papa diretamente, mas como é que o Dom Américo acompanha tantas manifestações contra a vacinação e contra medidas para travar a pandemia?
Eu penso que podemos alicerçar isso naquilo que é o medo pelo desconhecido. Não é? Nós estamos, sempre que acontece qualquer coisa a nível mundial, há sempre umas histórias, umas cabalas, umas teorias de conspiração, sempre, isso é normal. Agora, o que não era normal é a majoração que as redes sociais fazem desses acontecimentos e desses eventos e dessas possibilidades. Nós temos que respeitar sempre opiniões diferentes, eu acho que sim. Se alguém é contra a vacinação, se alguém é contra, enfim, medidas que são tomadas para o bem de todos, acho que devemos respeitar e, do mesmo modo, Quem é contra tem que respeitar aqueles que são a favor. O que temos acontecido e que não era normal é alguma violência, enfim, narrativa e alguma violência física em algumas partes do mundo, quer em relação à vacinação, quer em relação àquilo que é, enfim, o que está aberto em diálogo em muitos países com a imposição da obrigatoriedade da vacinação. Mas isso, felizmente, não é um problema português, porque a adesão dos portugueses à vacinação, quer agora, quer historicamente em relação à vacinação, tem sido uma adesão quase total e é de felicitarmos todos aqueles que têm essa dificuldade ou não. Em relação às crianças, temos visto que é um assunto mais sensível e eu compreendo que às vezes o pai ou a mãe não têm a mesma opinião. O que eu recomendo, se me é possível fazer alguma recomendação, é que não esclareçamos as dúvidas nas redes sociais e que façamos o esclarecimento das dúvidas junto dos médicos, dos profissionais de saúde, para podermos então decidir convenientemente, porque já estamos a ver que a vacinação dos mais novos e a vacinação dos mais velhos é uma mais-valia para lutarmos contra a pandemia.
Regressemos à mensagem do Papa e esse apelo ao investimento na educação.
O Papa lembra-nos que, infelizmente, há muitos investimentos dos Estados e daqueles que são os governantes, enfim, das nações, para os armamentos e para tantas outras coisas que poderiam e deveriam ser desviados para aquilo que é o investimento necessário e urgente na educação. Agora, temos também que ter consciência que há governos e há dirigentes no mundo inteiro que não veem com bons olhos que os seus concidadãos tenham acesso à educação e, desse modo, possam ser mais livres, possam ler os acontecimentos da sua terra, dos seus partidos, dos seus governantes, com outra capacidade que, porventura, os colocaria em causa no exercício da sua governação. Mas é uma porta que temos que abrir, que temos que ajudar a abrir em tantos corações, em tantas geografias, porque lá está assim em Portugal. Em princípio, não nos parece que seja um problema urgente em muitas partes do mundo. É um problema urgente e de primeira prioridade para a emancipação dos povos e para a emancipação de cada cidadão.
É capaz de ser um problema bem mais presente em Portugal, o acesso ao mercado de trabalho e a estabilidade no mercado de trabalho. E por diferentes ocasiões o Papa refere-se especificamente aos jovens, também neste tema do trabalho, pela dificuldade que há no acesso a um posto de trabalho, enfim, nessa idade da juventude.
É verdade. E o Papa lembra, mais uma vez, que o ter um trabalho não é só receber um ordenado, que é importante para providenciar o essencial para a família e para o próprio, mas também tem a ver com a concretização da sua vocação. Tem a ver também com a expressão da dignidade de cada um naquilo que é a sua corresponsabilidade e a sua colaboração, e eu penso que até o Papa diz, na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo mais belo, mais solidário, mais sustentável. Cada um de nós tem uma vocação para concretizar. E isso passa, essencialmente, pelo exercício de uma profissão, pelo exercício de um trabalho. E aqui podemos, se calhar, cruzar aquilo que é o trabalho e aquilo que é o diálogo intergeracional. Entre aqueles que estão a terminar uma carreira de trabalho e que estão com os pés ou com a cabeça ou com o desejo de uma aposentação, de uma reforma, e aqueles que estão à espera para entrar no mercado de trabalho. E o Papa pede-nos que não ajudemos ou não alimentemos uma guerra de gerações. É um disparate quando a gente vê, em tantas, enfim, em tantas circunstâncias e ocasiões, quererem colocar os avós contra os netos, quererem colocar os que estão perto da reforma contra aqueles que estão a iniciar uma carreira profissional. Não é por estarmos uns contra os outros que nós vamos resolver o que quer que seja. E o Papa pede, exorta, convida-nos, lembra-nos à importância de um diálogo entre as gerações. E tem uma coisa engraçada, ele fala entre os guardiões da memória e aqueles que são os construtores do futuro, ou seja, entre os mais velhos e os mais novos. E eu estou convencidíssimo que é por aí que nós somos capazes de construir a tal paz duradoura, entre aqueles que são os que transportam a memória, aqueles que nos legaram tudo aquilo que temos e que nos permite construir o futuro, e aqueles que são os herdeiros desse mesmo futuro. Aliás, que o Papa está-nos sempre a puxar as orelhas. Os jovens não são os homens do amanhã. Os jovens são o hoje de Deus. E por isso também temos que exortar e lembrar que os jovens devem ser picados, devem ser espicaçados, para também serem eles próprios os construtores do seu dia, do seu presente e do seu futuro.
A conversa entre Paulo Rocha, jornalista da Agência Eclésia, e Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, continua dentro de momentos. Para já, convido a ficar desse lado connosco. Vamos ouvir o tema Ser Jovem, Ser Cristão, pela banda Godstones.
Força e coragem de um novo amanhecer, és presença de Cristo que chegou para vencer. És discípulo de hoje e vieste para anunciar que Jesus está contigo. Ele veio para nos salvar. Seja bem, se cristão, abraça. De um novo caminhar, és também as mãos de Cristo, sempre prontas para ajudar. És discípulo de hoje e vieste para dizer que não há ninguém mais forte do que aquele que venceu a morte. Ser jovem, ser cristão, abraça forte a tua missão. Ninguém te ama como Jesus, por todos nós morreu na cruz. Tu és fé e verdade de um novo anunciar. És o rosto de Cristo, vives para servir e amar. És discípulo de hoje e vieste para cantar. Através desta música, Jesus, vamos louvar. Ser jovem, ser cristão, abraça forte a tua missão. Ser discípulo e anunciar que o teu próximo deves amar. Ser jovem, ser cristão, abraça forte a tua missão. Ser discípulo e anunciar que o teu próximo deves amar.
O som dos Godstones, que Ser Jovem, Ser Cristão, a levar-nos para a nova etapa do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Vamos centrar-nos agora sobre o Ano Europeu da Juventude, numa conversa conduzida pelo jornalista Paulo Rocha, que entrevista Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023.
Falemos especificamente dos mais novos a propósito do Ano Europeu da Juventude, este ano 2022, que a oportunidade constitui para quem sonha um mundo diferente e procura um mundo mais sustentável, mais com o diálogo entre todos.
Foi uma feliz iniciativa da Comissão Europeia. Confesso que, infelizmente, com a pandemia, não tem sido possível parar, pensar e ponderar até algum tipo de trabalho mais conjunto e mais interligado com as próprias instituições europeias. Tem um papel muito importante na nossa vida. Apesar de negarmos, porventura, ou não termos conhecimento disso, cada vez mais o nosso futuro passa pelas decisões europeias e não tanto por aquilo que são decisões nos nossos parlamentos. Né? A realidade é essa. E é bom que nós tenhamos oportunidades, primeiro, de aproximar os jovens dessa realidade europeia e até de conhecerem aquilo que são as instituições europeias e conhecerem aquilo que é o papel de cada um neste grande conjunto de nações que somos e que queremos construir algo de novo. Aliás, eu penso que no coração dos jovens, quando eles são interpelados sobre aquilo que é o governo, aquilo que são as instituições de governo do seu país, e eles não têm muito conhecimento. E se nós alargarmos para o nível europeu, eu acredito que ainda
já há
menos
mais referências.
E, portanto, isto é uma oportunidade de aproximar os jovens daquilo que é a realidade dos instrumentos e das instituições europeias. E, por outro lado, também, sermos capazes de aquilo que o Papa nos pede e que nós sabemos de cor, mas temos dificuldade em concretizar, que é aproximarmos daquilo que são, efetivamente, as urgências, as prioridades no coração dos jovens. Porque às vezes nós temos, todos, né? E eu de modo especial também bato com a mão no peito, não bato por causa do microfone, mas que é prepararmos coisas para os jovens que nos dão satisfação a nós. E às vezes não estamos a acertar.
Achei curioso que quando a gente vai à procura de informação sobre este ano europeu dos jovens, uma das primeiras indicações que encontro, um dos primeiros desafios, é perguntar aos jovens o que é que querem do ano europeu, o que é que propõem para o assinalar.
É a velha receita do nosso querido Baden-Powell, Ask the Boy. Não é? É um método que não deixa de passar tanto tempo, não é? Passado 100 anos mais ou menos, não deixa de ser atual. De sermos capazes de perguntar, de sermos capazes de ouvir e depois sermos capazes de decidir de acordo com isso. Aliás, é o que o Papa está sempre
E de lhes pedir a decisão, isso. Não?
De sermos, porque às vezes, ou algumas vezes, ou demasiadas vezes, ouvimos, somos capazes de ouvir, mas depois continuamos a decidir de acordo com aquilo que é o nosso desejo, o nosso conforto, e não propriamente de acordo com aquilo que possa ser o conforto, o desejo, a vontade e o sonho dos jovens. Daí que, ainda não encontrei como, gostaria de corresponder àquele desafio que o Papa de vez em quando faz, do acerlio, ou seja, de sermos capazes de proporcionar aos jovens que eles se façam ouvir, né? Que armem barraca, que façam barulho, que façam exigência, mas uma exigência de corresponsabilidade, né? Que os jovens sejam capazes de se fazerem ouvir, mas depois também serem capazes de decidir em corresponsabilidade com o desafio do futuro comum, que depende de todos.
O passo não estará aí de passar também para os jovens essa possibilidade de decidirem?
Está. Nós temos que criar ocasiões para que isso se concretize. Em muitas áreas da pastoral e da governação, autárquica, nacional, internacional, às vezes eu acho que nos falta é passar da reflexão para a concretização. Há muitas áreas em que a reflexão já está gasta, né? Já não há paciência para refletir mais, há a dificuldade de passar ao concreto. E nós temos que passar ao concreto porque é urgente nós correspondermos às expectativas dos jovens e com eles prepararmos o futuro que já é hoje.
Neste início de 2022, Paulo Rocha conversa com Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, sobre o Ano Europeu da Juventude que começamos agora a viver.
Nessa ordem de ideias, entre reflexão e concretização daquilo que se vai refletindo, em que fase está a preparação da Jornada Mundial da Juventude?
Se nós tivermos aquelas fases do amarelo, do laranja e do vermelho, não sei dizer. Sei dizer que a pandemia tem condicionado, mas também tem nos fortalecido ainda mais para aquilo que é o desafio que temos em mãos. Nós não podemos esquecer que vai fazer agora 3 anos, né, em janeiro, neste mês que estamos a iniciar, 3 anos que o Papa anunciou a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal. Depois foi uma partida falsa com a pandemia que levámos em cima e, infelizmente, ela continua a acompanhar-nos. Mas, como o Papa diz, já não há mais adiamento, já não há mais hesitações. Portanto, agora o caminho é para a frente. E o que estamos a fazer, ainda recentemente estivemos com os nossos irmãos do Algarve, na Peregrinação dos Cimos, depois passámos a Beja, entretanto estamos já em Évora, e por isso os símbolos vão, digamos que, pegando fogo, o fogo do Espírito, os símbolos vão pegando fogo às dioceses por onde estão a percorrer, os jovens vão aderindo, as redes sociais vão também entrando num crescendo, e aquilo que é a preparação material da jornada também vai acontecendo. E eu acredito profundamente que tudo vai decorrer daquilo que é a melhor maneira que Deus providenciará, porque quanto ao nosso empenho, à nossa dedicação e às centenas de jovens voluntários que já nos acompanham e que saudamos e que agradecemos às suas famílias, às comunidades. Agora, pode haver ainda muita pergunta, alguma incerteza, não é? Quando nós falamos dos comitês paroquiais, vicariais, arcipestais ou nos Açores, das ouvidorias, quando nós falamos nestas equipas, neste trabalho no terreno, há ainda muita pergunta, muita dúvida, que nós também temos organização mais direta, não é? O quanto é que custa a inscrição, o quando é que vão abrir as inscrições, quando é que isto, aquilo ou outra coisa. São perguntas, são dúvidas que partilhamos, mas que estamos a construir todos juntos para os momentos certos poderem acontecer.
E ainda não há perspectiva para as respostas a essas dúvidas?
Muito obrigado. Há perspectivas, mas...
Estou a ser porta-voz de quem pode estar a perguntar.
Nós temos, uma coisa que a pandemia nos obrigou foi a um suplemento de gestão das expectativas e dos calendários. Não é? Nós já estamos a ver e temos visto que os calendários têm que ser geridos muito, como é que é, Agostina, não é? Os navegadores que utilizavam o mapa que iam construindo. Não é? Uma navegação à vista. E isso é o que tem acontecido. Não sabermos o que é que aí vem, mas sermos capazes de permanentemente acertar o calendário para corresponder ao mundo, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que a jornada é uma jornada aberta ao mundo inteiro. E aqui quase que voltámos ao início. Às vezes há perguntas, há datas e há expectativas que em Portugal têm um sentido, mas que no mundo inteiro ganham outra dimensão. Mas tudo decorrerá do modo que Deus providenciar, desde que os nossos corações estejam disponíveis para isso.
Que oportunidade constitui também este ano europeu da juventude para a preparação e para a convocatória aos jovens para a jornada?
Eu acho que nos proporciona universalizar o convite, ainda com mais força, não é? Porque os Papas, desde o nosso querido saudoso Papa João Paulo II, Bento XVI, e agora o Papa Francisco, de um modo mais, enfim, reforçado, o convite para as jornadas é sempre o convite a todos, não é? Os Papas sempre fizeram um convite à juventude do mundo inteiro. E o Ano Europeu é uma oportunidade de fazermos este convite mais operacionalmente à juventude europeia, se assim podemos dizer. Não é? Esta Europa que dizemos que está envelhecida, esta Europa que às vezes a tratamos como a vozinha ou como a tia mais velha lá de casa, porventura, esta Europa é uma Europa que tem nas suas fronteiras milhares, centenas de milhares, milhões de jovens que também estão à espera de um desafio, estão à espera de um convite, estão à espera de ser surpreendidos pelo convite para a Jornada Mundial da Juventude. E o Ano Europeu da Juventude pode ser uma ferramenta, um instrumento de sermos capazes de fazer chegar o convite a todos os jovens deste continente europeu.
Muito obrigado a Dom Américo Aguiar, é o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. E para não fugir do tema, vamos agora ouvir o hino da próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, que a capital portuguesa vai acolher em agosto de 2023.
Surpresa da vida sem fim. Confia.
confiante e simples quis receber. Tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti.
Sempre por ti, por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer. Dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos estão a ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à peça no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de
À pressa no ar é o mote do hino da Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai acolher em agosto do próximo ano. Bom dia a si que nos acompanha nesta primeira emissão de 2022 do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por ser domingo, tempo agora para as meditações em torno da liturgia do dia. Contamos, como habitualmente, com a colaboração do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Chama a atenção que este domingo, no calendário litúrgico em Portugal, se assinala a solenidade da Epifania, conhecida popularmente como Dia de Reis, e é sobre essa solenidade litúrgica que vamos refletir.
A liturgia da palavra deste domingo da Epifania do Senhor leva-nos à manifestação de Jesus como a luz que encarnou na nossa história e que atrai a si todos os povos da terra. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus que alegrará Jerusalém e que atrairá povos de todo o mundo à cidade de Deus. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus, vêm os magos, atentos aos sinais da chegada de Messias, que o aceitam como salvação de Deus e o adoram. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra, assim reza o Salmo. A Epifania é feita de trevas e de luz. Herodes, assim como toda a Jerusalém, está nas trevas. Ele está inquieto. Convoca os magos em segredo, fecha-se na mentira, fazendo crer que quer adorar o Messias enquanto procura a sua morte. Os magos estão na luz, vêm do país onde se levanta o sol. Uma estrela ilumina a sua noite. Põem-se a caminho, procuram, questionam. Esta luz para a qual tendem enche-os de alegria. Prostam-se diante daquele que é a luz do mundo. Os magos abrem os seus cofres e oferecem ouro àquele que consideram rei, incenso àquele que é Deus e mirra àquele que encarna na humanidade. Deus faz-se reconhecer por aqueles que o procuram, enquanto chefes de sacerdotes e escribas, que pensavam tê-lo encontrado, ficam em Jerusalém recusando reconhecê-lo. A mensagem de Epifania é clara. Deus oferece o seu Filho ao mundo, não limita o seu amor apenas aos crentes do povo judaico, mas ilumina todos os povos da terra. Eis um convite a abrir nossa inteligência e o nosso coração a todas as pessoas que se julgam longe de Deus. A nossa fé diz-nos que Deus está próximo delas, por vezes muito próximo. A nossa fé diz-nos que é preciso respeitar todas as religiões que não são cristãs. Na nossa vida cotidiana, não sempre dá graças. Pelo seu Espírito, Deus fala a todas as pessoas sem exclusão de ninguém. A nível pessoal, em família ou em comunidade, não nos contentemos com o simples festejo exterior da Epifania à volta do Bolo Rei ou do Bolo Rainha ou de outros sinais. Procuremos rezar e abrir nosso coração ao sentido universal do amor de Deus, da sua salvação, que se manifesta e encarna em todos. Nunca devemos, em nome de Deus, excluir ou fazer exceção de pessoas. Procuremos anunciar a todos, sem exceção, a luz autêntica que brota do coração de Deus.
E chega assim ao fim esta primeira emissão do programa Eclésia em 2022. Eu sou Otávio Carmo, sou jornalista e estive na sua companhia ao longo dos últimos minutos. Espero que tenha gostado. O programa Eclésia volta a estar consigo esta segunda-feira pelas 22h45 aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Despeço-me com votos de um santo domingo e de uma vida feliz, de um ano feliz. Até amanhã, se Deus quiser.